Amigos do Notícias Agrícolas, segunda-feira, 8, né, de junho, eu tenho o prazer de dizer que hoje eu vou tomar o meu suco de laranja de uma maneira melhor, né, um dia, de uma maneira especial. Tomar suco de laranja é uma obrigação minha, praticamente quem gosta de vitamina C e de um bom refrigerante está aqui o suco de laranja. Agora, é para tomar todo dia, mas hoje, né, é um dia especial. Por quê? Porque hoje é o dia de quem produz essa maravilha aqui, o citricultor, para fazer parte da nossa entrevista. Mais uma vez, nós temos a honra de ter aqui comigo o meu amigo Emílio Fávaro, aqui da Alfa Citrus e vice-presidente da ABCM, a Associação Brasileira dos Citricultores de Mesa. Emílio, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, tim-tim para você.
Boa tarde, João. Obrigado pela oportunidade, principalmente nesse dia todo especial aí, onde a gente está celebrando o Dia do Citricultor, essa categoria que tanto faz pelo esse país, pela nossa agricultura, que gera muito emprego, que gera muito renda. Um brinde, um vivo ao citricultor.
Tintim para você e lá vamos nós, que eu estou com sede.
Vamos lá.
Delícia. É, eu falo com vocês aqui direto de Artur Nogueira, na divisa com o Engenheiro Coelho. O Emílio está em Engenheiro Coelho, que vem a ser o berço da citricultura brasileira. É isso mesmo. Tem a cidade de Limeira, tem a cidade de Engenheiro Coelho e tem nós aqui em Artur Nogueira, o pessoal que começou a citricultura no Brasil. É isso mesmo, né, Emílio?
Isso mesmo, João. Aqui a região nossa aqui realmente é uma região que foi muito produtora, é onde estão localizados, eu acho que os principais mercadistas, as famílias tradicionais ali, principalmente na região de Limeira, as principais famílias que começaram até a exportar algumas coisas no passado. Então, toda essa região nossa, Limeira, Mogi Guaçu, e aí a hora que nós vamos vindo aí para a região norte do estado, é a região principal produtora de laranja do mundo.
E depois, por força também das pragas, né, dessas monte de praga que assola a citricultura, ela se espalhou, foi para o Triângulo Mineiro, né, foi para o norte de São Paulo, Triângulo Mineiro, Goiás e também ali para o sul de São Paulo, fora as regiões produtoras em outros estados, né, Eli?
Exatamente, né? Eu acho que em função também de clima, em função muitas vezes de algumas doenças, de regiões que são mais suscetíveis ou menos suscetíveis, você acaba fazendo essa mudança um pouquinho dessa região de plantio, onde você vai buscando também novas oportunidades, você vai identificando também regiões onde certas variedades se dão um pouco melhor, né? Então hoje a gente vê, por exemplo, sul de Minas sendo muito tradicional na Pocan, a região sul ao estado, com as frutas mais doces. Então, as regiões vão criando ali algumas características muito particulares aí de produção, né?
Engasguei aqui, fui tomar e falar, estou engasgado aqui, mas os meus amigos vão me desculpar. O importante nesse dia do citricultor, Emílio, e eu que vivo aqui há 25 anos, mais de 25 anos aqui nessa região, eu vivo bons momentos e péssimos momentos da sua categoria. Qual é a situação de hoje do citricultor? Está bem remunerado ou não, Emílio?
A expectativa esse ano é que a gente realmente tenha uma remuneração melhor, né? O que direciona muito, o que é o parâmetro para em termos de remuneração para a gente sempre é a indústria, porque a maior parte da laranja, aí quase 70%, pode-se dizer, da fruta, ela é destinada para a indústria, né? E a indústria esse ano ela vem realmente com uma proposta de preço um pouco melhor. Isso tem a ver, claro, com a safra, que também tem uma expectativa de safra bem menor. O Fundecitrus anunciou uma safra aí com menos 100 milhões de caixa, é uma queda assim bem acentuada, né? A gente está vendo aí que a citricultura tem mostrado essa oscilação, né? Essa bianualidade, né? Então, esse ano, em função de uma safra bem menor, a indústria já veio já realmente com uma precificação melhor, o que vai levar todo o setor a se parametrizar, ter isso como base aí de preço por ano, né?
Média de quanto? A caixa, Emílio?
Olha, João, o que a gente ouve aí das indústrias de vários contratos está girando em torno de 24, 25, R$ 26, mais 25, R$ 26 a caixa peso posto na indústria, né? É isso que a gente tem ouvido mais.
De 40 quilos, não é isso?
48 quilos, positivo.
E isso, claro, está dando uma certa remuneração, claro, por causa da quebra, né? Quer dizer, às vezes é bom a gente explicar isso, né, Mira? Parece tão simples, né? Mas para quem não entende, o preço sobe por falta do produto. Então, subiu, mas não tem o produto. Nesse caso, tem produto, Emílio?
Bom, a gente vai ter uma produção, né? E sendo a produção, ela é toda diferente, né? Nós estamos falando de uma safra com múltiplas floradas, né? Onde a segunda florada é maior, né? Mais presente do que a primeira, do que as outras. E então é um ano totalmente diferente, onde a gente vai ter que escolhendo a fruta ao longo do ano para ir podendo tirar as frutas mais prontas, tanto para a indústria quanto para o próprio mercado interno. Então é um ano diferente. Eu acho assim, ela vai fechar conta daquilo que a indústria precisa, do que eu acho que o mercado vai ter um pouquinho de tensão no mercado interno com relação a preço, e oferta também, porque nesse preço a indústria realmente está puxando muita fruta. Nós estamos vendo muitos produtores que são mercadistas aumentando as suas cotas na indústria também. Então, assim, é um ano onde eu acho que a presença na indústria vai estar sendo fortalecida. Mas eu acredito que também no mercado interno não vai deixar de ter fruta, mas também vai ter um preço talvez um pouquinho mais estabilizado, um pouquinho mais alto.
É, só repetindo, a caixa de 40 quilos, quanto em média? 25
Como que é, João?
quilos?
Desculpa.
Para repetir a caixa, o preço da caixa que a indústria está pagando, é?
Nós estamos falando em R$ 25, R$ 26 a caixa de 40,8 quilos, caixa peso.
Isso é para suco. E para mesa, como é que é? Os mercadistas estão conseguindo quanto?
Bom, hoje o preço que a gente hoje está vendo no campo hoje está em torno de 28 a R$ 30 a caixa peso colhida. É mais ou menos o que tá sendo praticado no mercado, né? Lembrando que a gente está no momento onde tem muita poncã no mercado, né? Então a procura por laranja, apesar de ser boa, não é muito porque o varejo hoje ele tem procurado mais a poncã. É uma fruta doce, uma fruta que agrada muito ao brasileiro, né? O brasileiro tem essa preferência e é uma fruta que basicamente só tem aqui, então se consome bastante. Aí eu acredito que de julho a agosto, onde a poncã diminua, aí prevaleça a procura por laranja. Então talvez aí até nesse momento possa ter um aquecimento na procura, talvez até o preço seja pressionado aí para subir um pouquinho quando aumentar a procura por ela.
Mas vai ter laranja para todos, porque às vezes, né, você é meu vizinho, já liguei para você reclamando. Cadê a laranja, né? De repente as indústrias de suco pegam tudo e não deixa nada para laranja de mesa, ou é a impressão errada essa minha?
A indústria ela vai pegar bastante fruta, inclusive, que talvez fosse até para o mercado. Mas quem é mercadista, aquelas empresas tradicionais que são do mercado, como a nossa e tantas outras famílias, a gente destina já uma boa parte da nossa fruta para o mercado. Você reserva ela, você trabalha o ano todo porque você tem o compromisso de fornecer e abastecer o mercado. Mas não tenha dúvidas que muitos aqueles que normalmente às vezes arriscam com alguma coisa no mercado. Neste ano, se a indústria pagando um pouco melhor, eu não tenho dúvida que essas pessoas vão destinar para a indústria. Então, eu acho que quem vai dar prevalecer são realmente os tradicionais de mercado. Esses nunca vão deixar o mercado sem fruta.
A história de reservar minha laranjinha aí, porque minha mãe, Dona Maria, me ensinava que depois da refeição, uma laranjinha. É aquela briga que você sempre falava na mesa, né? Com quem vai ficar tampinha? Isso é uma outra história.
Exato.
Ô Emílio, então, se os preços estão subindo, é porque tem menor oferta, provocado por quê exatamente? Pelo clima ou pelas pragas?
O que impactou bastante o ano passado foi o clima, João. Nós tivemos o ano passado até uma florada muito boa, mas depois nós tivemos um veranico ali entre setembro e outubro, e também com altas temperaturas, ou seja, alta temperatura, clima muito seco. Aquilo acabou afetando bastante o chumbinho e acabou tendo uma derriça bastante grande da primeira florada. Então, teve regiões ali onde essa derriça foi muito acentuada. Principalmente na região mais ao norte do estado. Então, de uma forma geral, a primeira florada foi bem comprometida no estado. Então, o problema maior é o clima. O greening continua sendo uma doença severa para a gente, séria, mas a queda mesmo está relacionada com o clima.
Falar com o do Greening já já, mas antes do clima, né? Nós tivemos essa complicação do clima, parece que esse ano as coisas viraram, né, Emílio? Você deve ter visto aí a chuva de anteontem, né?
Sim.
De sábado para domingo. Nossa, pegou aqui na nossa região de uma maneira violenta, muito vento e tal. essa chuva é bem-vinda ou atrapalhou? Como se uma chuva atrapalhasse, imagina.
É, a chuva é bem-vinda, né? Até esse ano a gente estava sofrendo com um problema de chuva, né? Nós tivemos aí começo do ano uma chuva entre janeiro e fevereiro, depois nós tivemos um corte. Então, se a gente olha o nosso histórico anual aí de chuva, esse ano nós estamos com chuva abaixo do que nós tivemos no ano passado. Tanto que a gente está muito preocupado com essa terceira e quarta florada, né? Que ocorreram aí de fevereiro, março para frente. Porque provavelmente essa fruta já foi impactada com essa baixa índice, esse baixo índice pluviométrico, então corre o risco dessa fruta não desenvolver, não ter um tamanho adequado lá na frente, né? Mas a chuva para nós agora foi muito benéfica. Nós temos regiões muito secas já, viu, João?
Mas essa ventania derrubou chumbinho.
João, pelo menos nas áreas nossas das fazendas, essa ventania não aconteceu. Me parece que essa ventania ficou muito centralizada aqui nessa região nossa de Artur Nogueira, Olambra ali. Nós tivemos alguns amigos aqui nessa região que sofreram sim com dano nas áreas em função do forte vento que teve.
Cidade aqui de Artur Nogueira pegou no centro, tem umas árvores maravilhosas. Muitas foram para o chão. Mas, enfim, choveu, então o problema climático está momentaneamente afastado. E o greening? Esse é difícil.
Esse é complicado e com essa seca que a gente veio aí, mostrou muito a cara, né? Você vê todos os pés que estão com doença, tá tendo uma desfolha muito grande, teve uma desfolha muito grande. Então, isso é um problema muito sério para nós. Essa região nossa que nós estamos aqui de Artur Nogueira, que é uma região onde tem uma incidência de greening muito alto, tanto que praticamente a citricultura aqui está bem comprometida nessa região nossa. Esse é o problema, essa é a doença aí que realmente a gente não tem cura para ela ainda e que é um desafio para nós aí, que a gente fala que inclusive o desafio nosso é fazer os pomares ficarem adultos, porque você, à medida que você reforma, você planta, você tem muita dificuldade em fazer esses pomares se tornarem pomares realmente produtivos em fase adulta.
Para quem não conhece a citricultura, é bom alertá-los e comparar com a Covid, aí, o coronavírus. Para dizer o mínimo, é semelhante o que o coronavírus causa nos seres humanos, é que o greening causa na citricultura. Para dizer o mínimo, ou seja, em termos de afetar a planta, de afetar a economia, citricultura, é uma coisa muito complicada, né, Miriam? E não há nenhuma informação, uma boa informação nesse caso, né? Não existe ainda nenhuma pesquisa indicando qual é o caminho para combater o greening.
Não, até onde a gente sabe hoje não tem assim, como a gente fala, nem uma bala de prata, né? Aquela que venha para resolver. Hoje o que a gente faz é o manejo do vetor, do psilídeo, né? Eu acho que a grande prática, uma prática que precisa ser disseminada é o manejo regional, de todo mundo fazer as pulverizações no mesmo período, que é isso que tem ajudado a fazer a baixar a incidência, né? E uma coisa que nós temos feito na região nossa com vários grupos de produtores é fazer um trabalho fora da porteira, que é o quê? Ir em áreas de chácaras, de cidade, em matas, e arrancar as áreas de laranja que lá possuem ou fazer a troca por uma outra fruta ou por uma outra planta ornamental para que a gente possa diminuir as plantas que seriam hospedeiras do psilídeo. É o que tem sido feito, é o que melhor resultado tem dado, né? Em termos de manejo e controle, porque é isso, a gente não tem o que fazer, a gente, se tiver um problema, ainda o melhor caminho é a erradicação da árvore com a doença, para poder diminuir vamos dizer, aquela planta que poderia estar ajudando a disseminar a doença ainda.
Imagine, né, os senhores estão nos assistindo, o que é o manejo regional, né? Trabalhar fora da porteira, não é simplesmente ir lá e arrancar, né? Tem que bater palma, tem que falar com o sujeito que mora ali, ele tem que concordar. Meu Deus do céu, é trabalho. Mas não pode desistir, temos que ir em frente. Agora, ô Emílio, só para comparar, esta fase que está faltando fruta, com os preços subindo, não é a melhor fase da citricultura, é uma fase intermediária, uma fase de recuperação.
Eu acho que esses últimos anos, como tem tido muita essa bianualidade de produção, né? Ano que produz mais, um ano que produz menos, tem se mantido um certo preço médio ali para o produtor. Agora, qual que é o grande problema, né? Os preços, você vê, os preços têm oscilado muito poucos. Se nós olharmos o ano passado, girou-se ali R$ 22, R$ 23, uma taxa peso. Esse ano nós estamos falando de R$ 25, R$ 26, em função de uma quebra de produção muito grande. Mas e o problema que a gente tem dos insumos, né, João? A gente tem um problema do dólar. Subiu demais o dólar. Os insumos normalmente são dolarizados. Então, tudo isso aí aumenta muito o custo de produção. E aí, muitas vezes, mesmo esse aumento de receita que você fala que você tem por caixa, se você tiver uma produção pequena, se você tiver impactado em muito pela redução de produção, talvez você, mesmo com esse preço, nem consiga fazer um caixa suficiente para poder fazer o teu negócio ser rentável durante o ano, entendeu? Esse é um grande problema.
E na comparação, na produção de laranja para as indústrias de suco ou laranja de mesa, imagine que a laranja de mesa dê mais trabalho, dê mais custo. Tem que manter uma laranja vistosa, né?
Sim, o custo de produção por uma fruta de mesa é maior, porque você tem que se preocupar muito com a qualidade da casca e com a qualidade interna também da fruta, né? E tamanho, né? Então, você tem todo um trabalho de adubação, de manejo, um trabalho de colheita muito bem feito. Você não pode colher em bag, você tem que colher tudo em caixa, o transporte a granel prejudica bastante. Então, você tem uma série de ações que você tem que fazer para preservar essa qualidade e fazer com que essa fruta chegue boa ao consumidor final, que isso envolve mais custos. Então, obrigatoriamente, a atividade de fruta de mesa, ela tem que remunerar melhor também, né?
E a gente chega no ponto fundamental, que é essa crise do Covid, que atinge a economia, que atinge o bolso dos consumidores. E eu pergunto, isso é um grande desastre para a citricultura de mesa ou é uma oportunidade? Porque eu imagino, pelo menos eu vejo aqui, né, para fazer esse copo de suco aqui é bem, bem mais barato que tomar um refrigerante desses gaseificados aí do supermercado, né, gente?
Ah, João, a gente até comenta o seguinte, né, que a crise do Covid, toda essa pandemia, acabou resgatando algumas coisas que talvez a gente, como sociedade, tinha se perdido, né, ou estava se esquecendo ou deixando de fazer. E uma delas é exatamente lembrar que a laranja realmente é um produto, além de ser um produto muito acessível, porque você tem ela o ano todo disponível e pode-se dizer um preço muito acessível a todo mundo, ela é uma fruta muito rica em vitamina C. E sempre a laranja foi a principal fruta onde no consciente das pessoas a gente vinculava com a vitamina C. Então, o Covid resgatou isso, das pessoas retomarem a mais a esse hábito de entender o seguinte: poxa, para mim combater ou para mim ficar um pouco mais resistente às doenças, eu preciso de uma alimentação mais saudável. E a laranja é um dos principais itens aí, um do principal produto para oferecer essa ajuda na imunidade com relação a viroses e tudo mais, né? Nós estamos entrando agora num período de inverno, onde o período de inverno aumenta as gripes de uma forma geral. E, de novo, a laranja ela pode ser, sim, um bom instrumento, uma boa ferramenta para ajudar nesse combate a gripes, a tudo mais, né? A gente tem que deixar um pouquinho a ideia de que suco de laranja é só um refresco. Ele é muito mais que um refresco, ele é um alimento. E como alimento, se todo dia você consumi-lo, você com certeza, por exemplo, se você consumir um copo de suco de laranja ou comer 3 laranjas por dia, você tem a quantidade de vitamina C necessária que o teu organismo precisa, né? Então, a gente não precisa ir atrás de remédios de vitamina C. É muito melhor consumir a fruta com a fibra, com seus vários elementos, além da vitamina C que você permite ali, e isso vai ajudar muito no organismo, junto com toda uma alimentação saudável, uma prática de vida mais saudável, que eu acho que as pessoas agora parece que estão resgatando um pouquinho mais isso daí também, né, no seu dia a dia.
Qual é a sua recomendação, doutor Emílio? 3 copos por dia?
Olha, eu tomo um no almoço, na janta, no café da manhã e chupo aí mais uma meia dúzia de fruta por dia. Essa é a receita do doutor Emílio.
Emílio, para encerrar, sempre deixo espaço para a gente, o nosso entrevistado, se dirigir quem você quiser, imagino que seja seus pares, seus parceiros aí da produção. O que você diz nesse dia 8, dia do citricultor, 8 de junho?
Ah, João, eu queria parabenizar a todos nós que trabalhamos na cadeia, né? Não é só o produtor, mas é toda a cadeia que trabalha, de agrônomos, de pais, filhos, muitos colaboradores no campo, no varejo, todo mundo que trabalha com a citricultura. Eu acho que o dia hoje é de todas essas pessoas, não só de quem realmente planta ali e cuida, né? É, parabenizar, porque a nossa atividade, mais do que nunca, mostrou agora o quanto ela é importante, o quanto ela é necessária para as pessoas, e nós sabemos o quanto ela é necessária para o nosso país, né? A nossa atividade gera muita mão de obra, emprega muita mão de obra, faz uma distribuição de renda. De cada 5 copos de suco laranja tomados no mundo, 3 são produzidos aqui no Brasil, pelos produtores de citricultura aqui do Brasil. Então, queria desejar um parabéns a todos, agradecer a todos que fazem dessa cadeia uma cadeia tão importante para a nossa economia e para a nossa saúde. Um parabéns a todos, um brinde a todos. Que Deus abençoe, nos guarde e nos proteja para que a gente continue firme e forte nessa nossa atividade.
Vamos brindar mais uma vez. Viva a citricultura brasileira! Viva o
Viva!
nosso berço da citricultura aqui, Engenheiro Coelho, a nossa cidade. E vamos em frente a todos os citricultores. Não desistam, né, que a chance é muito boa para o Brasil. Obrigado, Emílio. Até a próxima.
Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, né? Deixa eu terminando aqui, eu vou matar o meu copinho, já vou para o almoço, tomar o segundo, e assim a gente vai, né? É, temos uma grande campanha em todo o Brasil, para que os consumidores consumam produtos brasileiros, como, por exemplo, o nosso suco de laranja. Então, viva o Brasil, viva a citricultura, e vamos em frente. Fique conosco.